nós temos aqui nos próximos dias a eleição, né? Eu estou procurando o edital aqui que tu me falou em algumas datas aí, eu não tenho elas de cor. Mas nós temos a eleição do hospital no dia 27 de julho, né? Onde nós certamente iremos aclamar a atual direção com algumas modificações na direção executiva como para um segundo mandato, né? E é preciso esclarecer que quem elege a direção executiva é o Grande Conselho, do qual eu sou o coordenador. Procurava a data aqui, para ser mais exato, desde 2016, na gestão do Sebastião Avani. Fui reconduzido também há pouco tempo, para mais 3 anos. Me auxilia nessas funções o Edson Betim, que é o vice-coordenador. E o Grande Conselho, ele é eleito numa Assembleia Geral, dentre os associados em dia do hospital. E este Grande Conselho, depois formado, então, por 20 membros titulares e outros membros chamados natos, que são presidentes e coordenadores de outras entidades, como a CIS, a EDL, o Lions, o Rotary, as lojas maçônicas, eles elegem dentre as chapas a direção executiva, que é quem vai presidir o hospital, quem vai gerenciar o hospital. Nós tivemos, nos últimos anos, apenas uma eleição com duas chapas, que foi a eleição em que eu concorri e perdi para a Dona Maria Arlinda, e depois disso nós tivemos apenas eleições de consenso, as duas do Sebastião Avani e essas duas do Beto Rocha.
Bom, apenas uma chapa então foi inscrita. E quem são os integrantes dessa chapa, Douglas?
Exato, os prazos encerraram na sexta-feira. A chapa inscrita é o Carlos Alberto Rocha como presidente, né? O Nicásio Lima como vice. A secretária é a Clarice Lourenço. E o tesoureiro, o Jorge Augusto Vivian. Na mesma oportunidade, nós vamos eleger também a Comissão de Contas, que conta com o Gilberto Bortoluzzi, o João Francisco Pazetti e o Nelson Pires de Aguiar.
A chapa já foi homologada?
Sim, foi homologado ontem, né? Hoje é terça-feira, foi ontem, o prazo de homologação. Homologuei, os editais já foram publicados e a eleição acontece na semana que vem.
E como será a eleição?
No primeiro momento, a gente imagina ser possível realizar a eleição de modo presencial, né? Convocar os conselheiros, já estão convocados, né? Já foi divulgado no grupo do WhatsApp e também nas mídias impressas e provavelmente aqui também, né? Iremos realizar a assembleia aqui no Sicred, que tem um espaço bastante amplo para que a gente consiga manter um distanciamento. Se houver manifestação de alguns conselheiros no sentido de não participar por ser presencial, é possível que a gente faça ela de modo misto, possibilitando que aqueles que não queiram se fazer presente assistam de casa e se manifestem. Mas como temos uma eleição apenas de aclamação, é provável que a gente se valha dela para que a direção nos exponha as atividades dos últimos meses, depois daquela assembleia de apresentação das contas, homologação das contas do ano passado, para nos atualizarmos quanto às atividades, como estão as receitas, os atendimentos, etc. E, enfim, aclamar, como diz a palavra, né? Incentivar que eles tenham mais um período de bastante trabalho, como a gente sabe que vai haver, né? A direção enfrentou uma pandemia, isso é para poucos, já não é fácil tu administrar um hospital em situação normal e numa situação pandêmica que nós nunca havíamos experimentado antes. Eu acho que a direção foi muito habilidosa nesse sentido, sobre buscar recursos, sobre conter a doença, sobre trabalhar em conjunto com o município. Então, como não haveremos debates, entre aspas, eleitorais, nessa sessão, provavelmente a utilizaremos para conversar sobre essas coisas. Não sei dessas especulações, não chegou até mim a suposta intenção de uma segunda chapa, né? Na semana passada, eu tive uma semana um pouco corrida, eu apenas recebi na sexta-feira a documentação de uma chapa e viajei à tarde. E na segunda-feira já me questionavam se teria havido uma segunda chapa e eu não tinha essa informação. No final do dia, eu confirmei que não houve uma segunda chapa, eu homologuei a inscrição e dei andamento nesse processo, né? Sempre surgem rumores nesse sentido. O hospital, embora seja uma entidade particular, ela é uma entidade filantrópica que presta um serviço público e ela tem um orçamento, né? E isso sempre gera interesses de administração, de pessoas que querem fazer um trabalho importante ali e querem gerenciar esses recursos, prestar um serviço comunitário. Então acho que é normal que exista rumores ou interesses de outras pessoas, como eu já tive antigamente, como o Manir manifestou interesse em outras vezes, e como agora tu diz parecer haver outras pessoas. Eu acho que não é salutar, na atual condição que o hospital está, que houvesse uma eleição rachada por duas chapas, né? Porque a gente sabe, muitas pessoas criticam isso, mas quem elege a direção é o Grande Conselho, e o Grande Conselho ele tem uma opinião formada com relação à atual gestão. E aí fica difícil tu fazer um contraponto a isso, né? Sem causar com isso um racha, né? Então, e também não há um número expressivo de pessoas interessadas em gerir o hospital, porque, perdão da palavra, é um pepino, né? O sujeito tem que estar muito interessado mesmo em dedicar o seu tempo, em receber a quantia de críticas e pedradas que o sujeito que está administrando o hospital recebe. Então ele tem que estar muito interessado nisso. Então, como não há um volume muito grande de pessoas interessadas, geralmente se consegue fazer um consenso, né? Eu não te digo que eu tenha me arrependido de ter concorrido à direção do hospital naquela época, mas eu me arrependo de não ter me inteirado melhor do que seria o hospital na época, né? Eu fui cedia o impulso de fazer um contraponto àquilo que a gente achava que não era uma administração correta, ou que não via tomando as melhores decisões. E eu me arrependo nesse ponto. Eu poderia ter realizado um trabalho bem melhor naquela época de apoio, né, de melhoria do que estava se apresentando, do que me contrapondo de imediato a uma coisa que eu talvez não conhecesse a fundo. Então hoje meu papel no conselho, eu consigo desenvolver isso, uma coisa que está ao meu alcance, que eu consigo fazer, e sem causar um debate desnecessário e uma quebra nos interesses da instituição.
Mas que foi um aprendizado para que você pudesse fazer parte, depois sendo eleito o coordenador-presidente do Grande Conselho, sabendo do que teria que fazer.
Exato, já na época eu me coloquei à disposição para auxiliar em algumas questões, mas realmente, como eu havia feito o contraponto na eleição, não tive oportunidade. Depois o Sebastião Avani, com o apoio daquele conselho na época e do Flávio Nardon, me indicaram e eu fui eleito para coordenador, e eu estou conseguindo fazer o meu trabalho. É óbvio que a gente não exclui, não critica se houver nos anos futuros duas chapas ou três, né? É uma entidade filantrópica particular, mas ela é democrática. Se as pessoas entenderem que uma segunda chapa em oposição conseguiria fazer um trabalho melhor do que aquela que está exercendo, né? Isso é livre para ser feito. O que eu acredito é que muitas vezes pode acabar na existência de duas chapas, as pessoas conversando e criando um consenso com relação a quem assuma, né? Até porque a gente sabe que nesses momentos de debates, entre aspas, eleitorais e políticos, né, sempre se traz à tona questões que não são verdadeiras ou desvirtuadas, e isso causa um desgaste da instituição desnecessário.
Douglas Dalcurtivo, avaliação do Grande Conselho sobre a atual gestão, sob o comando de Carlos Alberto Rocha. Avanços aconteceram na prestação dos serviços pela Casa de Saúde à comunidade regional?
Pois é, Paulinho, uma coisa que eu digo sempre lá no Grande Conselho, e não sei se isso para a comunidade em geral importa, né, mas uma coisa que eu afirmo sempre é que se eu não confiasse na probidade dessa administração, eu não estaria lá. Porque eu não tenho condições, e meu papel não é esse, né, de fiscalizar as contas do hospital, 100% aonde o dinheiro está sendo aplicado. A minha função como coordenador do conselho é acompanhar isso e avaliar essas questões por ocasião das prestações de contas. Então, se eu não acreditasse na probidade, na eficiência e na honestidade das pessoas que estão lá, é uma condição para eu não participar do conselho. Não significa que se eu venha deixar o conselho mais adiante tenha sido por esse motivo, mas o que eu digo é que se não houvesse uma sintonia entre o que eu imagino como cidadão que seja uma administração correta e proba, eu não estaria participando lá. Então, eu acho que o Beto, ele vem com uma grande surpresa. Eu digo para ele, já disse para outras pessoas, que eu não acreditava que ele pudesse fazer um trabalho tão correto e tão aberto como ele está fazendo, né? Eu não tinha conhecimento das capacidades pessoais dele, ele vem me surpreendendo muito, bastante, positivamente, não só pela gestão proba correta, mas pela transparência que ele vem trazendo para todas as atividades. O Beto, às vezes, até peca no excesso de informação que ele nos dá, tem coisas que não seria obrigação dele ficar nos passando isso, mas ele faz para demonstrar que realmente existem dificuldades, mas que está se buscando a solução. Há poucos dias ele falava, um dia que eu estava falando contigo, inclusive, Paulinho, no grupo do WhatsApp do hospital, relatando questões desde a regularização do poço artesiano, da questão da energia solar, das reformas de enfermarias, enfim, o Beto ele nos traz e nos tranquiliza muito por isso, informações sempre detalhadas de todas as frentes que o hospital está enfrentando. E mais do que isso, ele se cercou de pessoas também competentes, que fazem parte da direção com ele. temos um administrador que não tem a mínima vergonha de dizer que é um dos administradores mais competentes da região aqui, é elogiado pela Secretaria de Saúde do Estado, gerencia 2 hospitais, é uma pessoa competente, honesta e transparente também. Temos uma casa de saúde com muitos profissionais dedicados, né? E temos também pessoas que se comprometeram, não só que fazem parte da direção e do conselho, mas a comunidade em si, a nos auxiliar a buscar recursos importantes para isso. Então, acho que o Beto ele veio, conseguiu congregar muitas pessoas, unir as pessoas em prol da causa, porque se eu pegar uma entidade grande como o Sicredi, por exemplo, né? Se o Sicredi não sentir que o hospital está sendo gerenciado de modo transparente, se não sentir firmeza naquilo que, nas atitudes que estão sendo tomadas, o Sicredi não se envolveria na quantia que o Sicredi se envolve, principalmente na pessoa do Rogério e do Elmar, que participam bastante do conselho. Então, acho que está sendo feito um excelente trabalho dentro daquilo que se apresentou, né? Nós não tivemos mais problemas com atraso de salários, não pelo menos muito expressivos, como nós tínhamos antigamente. Nós estamos conseguindo angariar emendas parlamentares. Nós, né, já uso o nome equivocado, eles, né, porque o meu trabalho não faz parte disso, é um trabalho da direção. Mas essas emendas parlamentares são fundamentais para conseguir equacionar o déficit que nós temos, né? Negociaram as dívidas, ampliaram prazos, diminuíram os juros, conseguiram melhorar muito a relação com o corpo clínico e com os funcionários, que vinha desgastado por um período de muitos atrasos e descumprimentos. Enfim, acho que é natural que seja dada a oportunidade para ele, que ele exerça em mais 2 anos um papel em cima daquilo que não foi possível ser desenvolvido até agora.
Em 2 palavras, dá para dizer a gestão do Beto: harmonizou e humanizou o Hospital Frei Clemente, proporcionando um convívio com os profissionais da saúde, com os funcionários, com os profissionais médicos, momentos turbulentos que os integrantes viveram em decorrência de atraso de salários, isto acabou não acontecendo mais. Então são situações importantes. A própria prestação de serviço para a comunidade melhorou. A gente percebe isso aqui na tua Rádio Cristal, porque antigamente a gente recebia várias reclamações, ainda recebemos algumas, mas não com tanta intensidade. Por isso os serviços melhoraram. Ah, tem problemas? Claro que tem, mas dentro de um diálogo com a comunidade a gente pôde perceber que isso melhorou bastante, Douglas.
Exato, Paulinho. As pessoas têm perfis diferentes, né? O Sebastião era um ser humano extraordinário, né? Eu lamento demais a morte do Sebastião, era um grande cara, mas o Sebastião era fechado, né? E o Beto, ele consegue pôr para fora aí, na função que ele tá hoje, na função que ele exerce, colocar para fora tanto as nossas mazelas, tanto os nossos defeitos, né? Mas tornar humanizado o atendimento, dialogar com as pessoas, é muito difícil, né? Eu não estou aqui para dizer que o hospital hoje é um exemplo de instituição em qualquer área, mas não se consegue, nem na Coca-Cola se tem uma harmonia 100% entre as pessoas. Sempre vai haver uma reclamação, sempre vai haver um conflito, né? Nós temos um setor ali que é extremamente complicado de se gerenciar, que é o pronto atendimento. Tu não consegue ter 100% de harmonia com os médicos, 100% de harmonia com os pacientes, mas tu consegue melhorar isso em grau expressivo, que dê segurança às pessoas envolvidas de que aquilo está num processo de melhoria. Eu acho que o Beto tem feito isso muito bem. Ah, vai haver discussão com o Beto e esse ou aquele médico, o Beto é esse ou aquele profissional, vai ter paciente reclamando desse médico ou daquele? Vai ter. Uma pesquisa interna do hospital, realizada pela Aporte, traz 85% de satisfação do atendimento do PA. Então não dá para nós levar em conta essas críticas pontuais, né? Sempre que eu sou procurado, quando algum assunto torna público, e às vezes a gente teve manifestações até aqui na rádio e em outras rádios, e eu sempre tomo a iniciativa de primeiro buscar o contraponto para entender, né? A grande maioria das reclamações do plantão, que tu vai verificar no prontuário ou na versão do médico, elas não se justificam, entende? O plantão ele tem um sistema que precisa ser respeitado pela comunidade, que se chama Protocolo Internacional de Manchester, que define as prioridades para atendimento. Se você chegar ali com uma dor de barriga e chegar uma pessoa esfaqueada ou baleada, e tiver 10, 15 pessoas nessa situação, você vai esperar, porque o protocolo manda atender essas pessoas primeiro. E nem sempre as pessoas têm, nem sempre têm consciência disso. Tá? Outra coisa que eu sempre digo, isso eu falo para os meus amigos, Paulinho. Não, encerrando, né? Já estamos falando demais. Mas o pronto atendimento é um serviço do SUS. Se você chegar ali, você precisa se adaptar àquela realidade. Se você tem condições e deseja um atendimento de outro médico, ou de outra especialidade, ou precisa de um atendimento particular, você pode chegar no plantão e solicitar que a secretária chame o médico para você ser atendido. Você não é obrigado a aguardar o atendimento daqueles médicos que estão ali. Só que isso tem um custo. Então, se você quer um atendimento mais ágil, fora daqueles padrões que o protocolo de Manchester determina, liga para o seu médico particular e pede para ele ir até o hospital.
É, e quando se fala nas gestões, agora com o Beto, anteriormente com o Sebastião Avanida Silva, professora Maria Linda, tivemos o seu Osmar Gradaski, Gelson Mânica, todos de uma forma ou de outra também acertaram em determinadas decisões, se dedicaram de forma voluntária, cada um com sua característica, com sua filosofia de trabalho, mas a gente tem que enaltecer essas pessoas que dedicaram do seu tempo, repito, de forma voluntária, em prol do Hospital Frei Clemente. Um dos acertos, a empresa contratada da auditoria vem fazendo a diferença, e isso é um aspecto importante também, Douglas.
É, Paulinho, eu estava tentando me lembrar quem que disse essa frase, não me lembro, foi um presidente dos Estados Unidos, que ele disse que ninguém acorda de manhã pensando em sair para errar. A gente acorda de manhã para ir para o nosso trabalho para acertar. Então, as pessoas que gerenciaram o hospital antes, elas tomaram as atitudes com base nas informações que elas tinham na época. Nem sempre você acerta, mas nós vamos julgar essas pessoas, né? E nem sempre se erra em tudo. Às vezes se erra numa ou outra atitude e nós não tivemos o bastão na mão, nós não temos o direito de criticar. Eu fiz isso e me arrependo muito. Eu tenho humildade para reconhecer isso, porque o tamanho que o hospital é hoje, a quantidade de frentes que um presidente precisa trabalhar para atender a toda a população da nossa região, não se consegue acertar sempre. E a gente precisa ter essa reflexão. Diferentes são de atitudes, e eu não conheço nada que tenha se confirmado nesse sentido, de atitudes ilícitas com objetivos ilícitos, que não se revelaram em nenhuma investigação dentro do hospital. E eu acho que isso que precisa ficar claro, né? Se eu for ser prefeito de Soledade, eu estou sujeito a errar. Se eu for ser vereador, lá na minha empresa eu estou sujeito a errar. Então, a gente precisa realmente enaltecer essas pessoas.